Eles são a cara do rock brasileiro. Misturaram pós-punk com tropicalismo, reggae, MPB, música brega.
É uma trajetória que já dura mais de 40 anos e nesse tempo foram várias idas e vindas, altos e baixos.
Agora, com certeza dá pra dizer que é um desses momentos de alta. Os Titãs decidiram se reunir pra uma turnê de reencontro com a formação mais famosa da banda, que tinha tocado junta pela última vez há 30 anos, gente.
E eles lotaram estádios pelo país e a turnê deu tão certo que eles precisaram estender.
Hoje a gente recebe aqui no G1 Ouviu o Paulo Miklos, eterno Titã. Ele vai contar sobre esse reencontro e também outras histórias do grupo. Bem-vindo, Paulo. Um prazer receber você aqui.
Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Legal, vamos começar. Ó, a gente falou aqui, e é verdade, né? A turnê é um sucesso. Inicialmente foram anunciados 10 shows que terminaram lá em junho. O público passou de 600 mil pessoas. E aí, em outubro, começa uma segunda parte dessa turnê com mais 15 apresentações. Essa segunda parte, ela já era planejada ou vocês acabaram tendo que decidir por ela?
Não, existia essa possibilidade, né? Mas era uma coisa assim, a gente não sabia a dimensão que a coisa ia tomar. E foi uma surpresa maravilhosa para todos nós, né? Perceber que como o público abraçou essa e veio assim, enchendo os estádios, foi uma coisa assim, um delírio, né? Uma coisa maravilhosa. E aí a gente então falou, olha, a gente tem essa possibilidade de estender para o segundo semestre, né? Então vamos fazer até o dia 23 de dezembro, uhum. Seria a nossa última data, o último show mesmo, e para o ano que vem a gente já volta cada um para a sua vida. Então a gente está deixando bastante claro assim, para as pessoas que, olha, vamos aproveitar agora, porque essa reunião, esse encontro, ele vai acontecer só agora, nesse momento. Uhum. Vamos lá, vamos curtir juntos, vamos celebrar.
Como é que veio a ideia desse reencontro? Como é que surgiu o projeto? E como é que vocês pensaram nele para colocar nos estádios, na rua, né?
É interessante, Juliane, porque a gente está celebrando 40 anos de uma banda de rock, né? Então, ia ser estranho se a gente fizesse uma coisa assim de convidados. Entra fulano, agora vamos receber... aquela coisa meio almoço com as estrelas, sabe? Não é rock and roll isso. A gente tinha que estar no palco todo mundo e reviver a banda do jeito como ela era inicialmente, né? Todo mundo no palco cantando todas as músicas, fazendo os coros, a dinâmica original do grupo, né? Então isso começou a crescer como consenso entre a gente de fazer um show nesses moldes, né? E um interesse muito grande. Falou, puxa, vamos cantar de novo aquela... qual o repertório, né? E então eu vou fazer aquilo que eu fazia. Eu da minha parte, por exemplo, vou tocar o saxofone que eu não tocava há 15 anos. Aí falei, puxa vida, vou pegar vou ver onde está o meu sax, vou emprestar um sax. Eu emprestei o sax do Jorge Israel. O Jorge Israel, para quem sabe, é o do ex-Kid Abelha, né? Ou é do Kid Abelha, eterno Kid Abelha, né? E ele me emprestou o saxofone dele maravilhoso, um Selmer, é o melhor sax do mundo e tal. Então já estou fazendo um agradecimento aqui, aproveitando, obrigado, Jorge. Mas então cada um, né? Por exemplo, o Nando teve que correr atrás do baixo, né? Para fazer todas as músicas, e ele tem tocado violão há 20 anos. Né? Então ele teve que retomar. Cada um teve um esforço especial, né? Para trazer de volta e reviver aquilo que fazia originalmente no grupo, né? E isso foi muito estimulante. Todo mundo ficou muito afim de fazer isso. E aí esse formato foi se definindo na cabeça de todo mundo. Olha, então quer dizer que vamos fazer desse jeito? Vamos. E quando? Isso começou a ser conversado durante a pandemia e era impossível, né? Impossibilitou da gente, enfim, agendar as coisas, se preparar e tal. A gente teve que esperar passar esse período e ficamos nessa expectativa, né? Então, vamos nos encontrar, vamos ensaiar, né? Porque a gente se fala e tal, mas cada um seguindo as suas agendas, sua carreira. Então, a gente não se vê muito. E aí foi um grande barato quando a gente fez o primeiro encontro, né, para fazer fotos. Foi o nosso primeiro encontro. E aí voltou tudo num piscar de olhos. Num instante a gente já estava se divertindo, fazendo as piadas, sabe? Tudo a felicidade da gente se reencontrar está estampada, assim. E eu acho que é o grande comentário que o público faz, é como a gente se diverte no palco, né?
E...
Fala.
Não, eu queria perguntar isso, como é que foi reviver esse momento no palco, de repente tocando de fato, todo mundo junto, e reviver essas faixas também, né? Essas de novo ali, qual foi a sensação?
É, olha, uma coisa assim, indescritível, porque o povo cantando as músicas todas, né? E a gente não está tocando apenas os grandes hits, os singles, as músicas de sucesso. A gente está tocando as músicas importantes dos discos, né? Que marcaram bastante. Então tem o Cabeça Dinossauro, que é o considerado o nosso disco mais icônico, né? E está nas listas dos discos mais importantes da música popular brasileira e tudo. Então tem canções que desse disco, por exemplo, que a gente toca no show e não são grandes sucessos, mas são da identidade. A identidade do grupo está muito marcada e construída em cima dessas canções, dessas músicas de rock, de mais pesadas, as músicas mais ácidas, né? E tudo isso está representado. Aí tem as músicas românticas, tem as músicas radiofônicas, né? A gente teve que contemplar todo esse... É um espectro grande, assim, que é bacana para um grupo como a gente, né? Que é um grupo diverso e grande, com muita gente que compõe, que canta, né? São 5 cantores, é uma coisa sui generis, né? Não tem um paralelo na música internacional que se iguale, assim, né? Em termos de comparação, né? Dessa formação.
Legal, você falou isso agora, achei interessante. A gente tinha reparado, por exemplo, que algumas baladas que são bem ouvidas, que estão entre as mais ouvidas do grupo, Enquanto Houver Sol, Porque Eu Sei Quem Amou, não entraram. E aí você falou agora, tem músicas que estão ali, que são algumas músicas muito ouvidas que não entraram. Por quê, assim? Qual que foi a decisão de deixá-las de fora?
Carol, eu acho que é por causa do equilíbrio mesmo, né? E como eu te falei, essas músicas que dão identidade para o grupo, que são os rocks e tal, elas tinham que estar presentes, elas iam construir esse set list, né, do show, assim, de maneira mais sólida e representativa da identidade do grupo, né? E aí a gente contemplou várias músicas, tem Pra Dizer Adeus, tem Epitáfio, tem músicas muito de grande sucesso, né? E que tocaram, que foram executadas e tudo mais, né? Tem Cegos do Castelo, né? Tem um momento acústico que é muito gostoso, que é um momento muito especial do show, que vem também um pouco trazer esse momento da nossa carreira do acústico, que foi um grande sucesso, né, na nossa trajetória, até o momento que a gente desplugou. Mas a gente sempre foi, né, uma banda elétrica, né, ácida, e assim, uma coisa assim, bacana, dessa energia toda do rock and roll. Né. Isso tá no palco, está representado, né, e o divertido é ver como isso dá uma energizada na gente. Né. Então a gente está uns moleques no palco, assim, pulando durante mais de 2 horas, né? E se divertindo muito, assim, e o público também. A gente vê no público que são gerações que estão ali se divertindo, curtindo juntos, né?
É muito legal, dá pra ver isso, dá pra perceber isso na dinâmica de vocês.
Teve um momento muito bonito que foi a participação da Alice Frommer no show, a filha do Marcelo. Como é que foi a ideia desse encontro, de trazê-la para apresentação, como é que foi a ideia, como é que ela também recebeu? Foi muito emocionante.
É muito emocionante. A gente, assim, estava claro para a gente que a gente queria fazer uma homenagem para o Marcelo no show, né? É uma coisa que a gente conversou a respeito disso e falou, bom, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, a gente vai. Né? E aí, eu não sei se foi através do Tony Bellotto, que sabia que ela cantava e tal, que veio a ideia originalmente da gente começar a conversar entre a gente, se a gente convidasse a Alice para cantar, né? E aí a gente falou, seria uma coisa maravilhosa poder contar com ela, né, a filha do Marcelo, entrar e cantar uma música com a gente e tal. E aí, bom, a Alice disse que ela caiu para trás, né? Quando com essa possibilidade, ela ficou enlouquecida e tal. E ela já cantou e canta, né? Mas, sempre, mas não numa dimensão como essa. Né?
No estádio do Allianz.
Você encarar um estádio, né? E foi incrível, assim, porque ela se sentiu abraçada ali, com muito apoio de todos nós, né? E de se preparar para isso, né? E de também cantar junto com o Arnaldo, eles fizeram uma espécie de dupla. Uhum. Ele traz ela para o palco e cantam juntos.
É muito,
né?
Legal esse
momento. E aí ela canta duas músicas. E é um momento muito especial de homenagem, muito, muito emocionante, assim. E ela é incrível, ela deu conta total, desprendida, conversando com o público. Uhum. E isso é muito gostoso de ver, assim. Uhum. Já é a outra geração.
Sim. O Branco Melo está fazendo a turnê depois de passar, né, pelo tratamento contra um câncer na garganta, que é uma área muito sensível, né, para um vocalista. Teve um momento em que ele chegou para vocês e falou assim, agora eu tô pronto, vamos fazer. Como é que foi esse processo?
Não, foi um processo bastante delicado, né? E a gente estava bastante apreensivo, a gente acompanhou toda a trajetória do Branco, né? Torcendo muito, enfim, muito próximos e tal. E aí ele realmente foi um processo de descoberta. Uhum. De uma nova possibilidade de usar a voz. Ele trabalhou. Uhum. Muito sobre isso. E assim, é uma das coisas mais bacanas desse reencontro, poder estar compartilhando com ele o palco, nesse momento que ele está de reconstrução, né? De redescoberta. Uhum. E ele fala isso com o público, né? E fala, puxa, eu estou vivo, sabe? E tô aqui e vou cantar para vocês. Uhum. E aí o público vem abaixo, porque é um negócio, é um momento muito, de muita emoção, né? Ver e ouvir a voz dele, né? Uhum. Que é aquela voz que a gente conhece, reconhece. Uhum. E tá modificada, sim, mas continua lá, pulsando e forte, né? Uhum. E dando recado.
Como é que agora vocês estão saindo juntos em turnê novamente? Como é que tá o clima nos bastidores, assim, como tem pinto estresse, ainda tem as discussões, como é que é esse...
Tá maravilhoso, né? E sempre tem tudo isso junto, né? Tem, porque...
Faz parte,
faz,
né?
Parte, porque tem as discussões, mas vamos mudar aqui, vamos fazer... qualquer detalhe, pequeno detalhe, vamos entrar por aquele lado, vamos... Entendeu? É tudo muito discutido, isso é uma coisa muito divertida da banda, porque a gente tem essa coisa democrática, que tudo a gente discute e tal. Então, mas tem sido tão... A gente está tão aberto, tão disposto, disponível para fazer as coisas, né? Que isso é uma coisa... E a alegria da gente estar junto é tamanha, assim, que não tem muito estresse para resolver as coisas. A gente resolve tudo em 5 minutos. É só juntar a galera e falar, vamos fazer desse jeito, ou daquele, ou esse e tal. Não, lá, vamos fazer assim. Pronto, vamos lá. Pronto, entendeu? Já tem uma alegria, não fica um embate assim, interminável, como já ficou, né?
Essa é uma pergunta até do Mauro Ferreira, nosso colunista de música, já que estamos todos muito disponíveis. Existe a possibilidade de gravar pelo menos uma música inédita?
Não, nenhuma possibilidade. Acho que aqui o momento é de celebração. Uhum. Mesmo, e celebração desse legado que é a obra da gente, né? E é uma coisa assim maravilhosa a gente poder estar junto revisitando essa obra inteira e vendo, inclusive perceber a atualidade das músicas, né? Que é algo assustador, que é muito, muito estranho. Uhum. Assim, tem músicas que elas parecem que são compostas ontem para o Brasil de hoje. Uhum. Né? E isso é muito interessante e é muito bacana, porque também tem uma coisa de longevidade, o que prova que elas envelheceram bem, as canções, né? Elas continuam falando para uma nova geração, elas eram abertas suficientemente, construídas de uma maneira que elas são perenes, elas estão aí e elas continuam e vão continuar falando para um Brasil e querendo questionar por um lado, mas... construir também. Uhum. Um país melhor, né? Uhum.
Eu vi a entrevista de vocês para o Fantástico e um trecho me chamou a atenção, o Tony Bellotto falando que o neto dele teve ali uma certa resistência de ir para o show, porque não gosta de rock e ficou preocupado ali com o que os amigos dele iam pensar. Você acha que existe mesmo essa desconexão entre os jovens e o rock? Como é que você vê isso?
O que acho que está acontecendo agora, inclusive com esse show, é justamente o contrário. As pessoas estão enlouquecidas com o rock, né? A gente vê na imprensa, inclusive, que o rock ele é o terceiro gênero mais ouvido, uhum, né? Nas plataformas digitais e tal. E isso é um indício incrível, fantástico. O que a gente vê nos shows é assim, uma nova galera cantando as músicas todas. Ou, assim, eu fui para o show e ficou enlouquecido do que viu. Não conhecia muito bem, não sabia muito bem o que esperar. E ficou alucinado e tal, com o show que foi arrebatado e tal. E, então, o que a gente tem assistido, o que a gente tem vivenciado é isso, né?
Mesmo entre a galera mais novinha, vocês conseguem ver lá de cima um pessoal mais jovem lá na plateia, empolgadíssimo.
Tem os cabeça branca também que estão dançando loucamente. Então venha você também.
A gente, você falou disso do seu terceiro gênero mais ouvido nas plataformas, e é engraçado porque a gente já conversou com muitos artistas do rock aqui sobre isso. Por que as pessoas não ouvem mais rock? Por que não ouvem? E muitos deram hipóteses mil e tal, mas a gente vê um retorno mesmo, os dados mostram, né, que um retorno do gênero entre as novas gerações é legal. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo também um momento de muita volta ao passado na música, né, em todos os gêneros, não só no rock. Você acha que hoje os Titãs são consumidos como nostalgia?
Então, acho que não. Acho que a gente é consumido como uma coisa histórica e interessante que ainda fala com o nosso tempo, né? Então, eu acho que a gente está construindo e continua sendo, vamos dizer assim, pilares para a construção de uma identidade brasileira, né, de juventude, né, que continua jovem no que a gente faz. Tanto que a gente rejuvenesce quando está no palco, porque é toda uma vibração. O rock and roll ele tem uma energia vital, assim, que não tem outro jeito de você colocar aquilo que não seja se entregar completamente de corpo e alma, né, no grito, na energia boa do rock and roll, né? Então a gente rejuvenesce junto, e eu acho que a nossa música tá aí para ficar. Ficou já.
Eu até ia perguntar, você comentou das músicas que ficam atuais. Eu ia perguntar se, por exemplo, cantar Bichos Escrotos, Comida, se não a música, ela ganhou um novo significado, ou ela simplesmente não envelheceu?
Eu acho que ela não envelheceu, e, enfim, o país continua com problemas, né, que são... Que eles continuam aí, a realidade não mudou muito, né? Em algumas coisas a gente retrocedeu, em outras a gente avançou, quer dizer, e essas coisas são colocadas de uma maneira, de uma tal forma nas canções, que eu acho que elas são sempre estimulantes, né? A gente não quer só comida, né? Que é diversão e arte, né? E então são coisas muito amplas. Mas muito são pontos muito definidos que a gente fala, né, nas canções. Bichos é muito divertido, né, porque é uma revolta contra os fofinhos, né, a favor dos bichos escrotos. Né? E, então é esse questionamento do nobre paladar que essa canção é o ponto, né, que ela questiona. Ah, você com seu nobre paladar, que você acha que as coisas devem ser feitas, ou o belo, o que é belo, o que é bonito, o que é requintado, é isso ou é aquilo, né? É isso que ela questiona, né? E convoca os bichos escrotos para a cena, né? Por isso que assim passamos um período agora político que as pessoas falaram: ó, vocês cantaram tanto isso que agora eles saíram dos buracos e estão aí. Canta para eles voltarem. Voltem para os lixos, voltem de onde vocês vieram.
Vocês imaginavam, assim, quando vocês criaram essas músicas nos anos 80, nos anos 90, vocês imaginaram que ela teria uma validade tão extensa, assim, naquele Brasil daquele momento? Vocês pensavam que 30 anos para frente, 40 anos para frente, ainda seria isso a gente vivendo?
Então, Carol, eu acho que a gente não tinha essa dimensão no tempo e no espaço. Quando a gente estava fazendo isso com 20 anos, né, ou menos até, é uma coisa assim, era aquele momento, vivendo cada dia, né? E você não tem uma dimensão, não, o sucesso, a carreira, né? É lógico que é uma coisa que a gente sonhava, né? Em você ver os artistas que você acompanha, que você é fã, né? Com carreiras longas, com muito sucesso e tal. É um sonho você ver, puxa, que bacana e tal. Mas a gente sempre foi muito cético. É um passo de cada vez e muito íntegro, no sentido de vamos fazer a nossa música, a nossa identidade, aquilo que a gente acredita. Se isso vingar, se isso der certo, muito que bem. Se não, a gente fez aquilo que a gente acreditava fazer, que era o melhor e é o que a gente tinha vontade de fazer, né? E aí vingou.
Na essência, sim.
Um pouco de sorte.
Talento. Na essência, os Titãs sempre foram uma banda muito ligada à cultura popular, assim, à cultura de massa, né? Vocês sempre falam que vocês não estavam muito interessados em fazer música culta. Hoje vocês mantêm esse interesse? Assim, vocês acompanham o que está rolando no pop brasileiro, no pop internacional?
Sim, eu acho que cada um acompanha da sua forma, né? E continua produzindo, né? Porque todos continuam produzindo em carreira solo, né? Ou os três remanescentes que estão no continuam produzindo novos discos dos Titãs. Então, acho que a gente se mantém antenado no o que se passa no mundo, assim, né? E na música popular brasileira nova, que tem tanta coisa interessante acontecendo, muito bacana, tem muita gente que eu sou fã, assim, e a gente... Então, quer dizer, a gente continua ligado no que se passa ao nosso redor.
Ali na trajetória da banda, tem momentos que são mais conectados, né, com esse apelo popular, e outros menos. A partir do álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, de 91, vocês passaram a fazer um som mais cru, mais ácido, que já não tocava tanto assim nas rádios, né?
Sim.
O Nando Reis, num podcast que ele lançou, falou que nessa época vocês aboliram o violão e a palavra amor. Isso rolou mesmo? De onde veio essa decisão?
Não estava sabendo, mas eu vou ouvir o podcast do Nando.
É engraçado, não, é uma coisa que chama atenção.
Não,
né?
Tinha espaço para o violão, isso acho que poucas vezes aconteceu espaço para o violão. Só teve espaço para o violão no acústico. Então a gente abriu realmente espaço para o violão, mas saíram as guitarras, né? Ou a guitarra esteve presente no volume 2, já tem a guitarra, já tem um misto e tal, né? Mas eu acho que foi assim um período muito interessante de radicalização, e eu acho que a gente precisa em certos momentos na carreira radicalizar mesmo, levar a coisa, e acho que a gente foi para a garagem mesmo, desplugou o rock. O que a gente estava fazendo tinha muita coisa eletrônica, que era uma novidade muito grande no final dos anos 80, né? A gente trouxe essa coisa toda para o grupo, os samplers. Então a gente começou a fazer uma coisa, aquilo começou a prender muito a gente, porque quando você usa esse aparato eletrônico, você fica preso no clique, que é uma coisa assim. A máquina comanda você, né? Você liga a máquina e você tem que tocar junto com a máquina. É legal, é interessante, mas chegou uma hora que falou, chega, vamos tocar só nós. E a gente desligou a máquina, e é um momento de radicalização da banda, né? E a gente chama esse momento do rock mais garagem, que a gente, assim, tocando mesmo só a banda, né?
Esse momento deixou ali... vocês ficaram um pouquinho sem tocar nas rádios. Você sentiu que teve uma queda ali na popularidade do Titãs?
Sim, com certeza. Isso acontece, né? E a gente sabe que essa popularidade, ela tem picos, né? Ela acontece de repente. Tal. E isso não tem necessariamente a ver com o contato que você tem com o seu público. Existe as pessoas que realmente acompanham o teu trabalho, elas acompanham todo esse movimento, é um organismo vivo, uma banda. Então a gente tem momentos de radicalização, tem momentos que a palavra amor não aparece mais, né? Mas por que que eles não estão amando mais? Então você tem que ter paciência com o seu artista predileto e falar, uma hora ele vai se abrir de novo e vai voltar a amar, né?
Qual que foi o estalo que fez vocês voltarem a fazer um som mais pop ali a partir do domingo de 95?
É, eu acho que assim, é uma necessidade mesmo, como eu te falei, né? E também porque a gente, quando a gente faz projetos, né? A gente se reúne e fala, não, agora vamos dar vazão a esse lado aqui, vamos radicalizar, vamos fechar nessas músicas mais rock and roll. Ah, que ótimo. Você continua produzindo outras coisas, uhum, né? Produzindo músicas, e aí essas músicas elas não cabem nesse repertório. Uhum. Então é óbvio que, passado esse momento, tem toda uma produção que você fala, olha, tem músicas fantásticas aqui, a gente não estava conseguindo tocar essas músicas, mas é música romântica, tem uma que é romântica, tem outra, uhum, que fala sobre sei lá o que tal. Ah, aí muda, e aí a gente, uhum, acaba. Tem uma música que fala sobre o domingo, sobre o dia domingo, tá bom, então, deixa eu ver como é que é. E aí a música que dá nome ao disco, uhum, né? Uhum. Então as coisas são um pouco assim, uma dinâmica de tensionar e distensionar.
E tava todo mundo sempre na mesma vibe, assim, meio que indo pro mesmo caminho? Ou
não.
Ou rolava umas divergências?
Rola umas divergências, né? E acho que a maioria puxa, uhum, você para o outro lado, e aí você se adequa. É uma coisa também que te inspira a responder um estímulo. Uhum. Não, tô todo mundo querendo fazer uma coisa mais rock and roll, mais ácida, desliga o negócio da eletrônica, vamos fazer... Então, então eu vou começar a pensar em coisas e compor também. Então tem essa música, a parte instrumental, a gente vai fazer uma letra, vamos pensar juntos uma ideia de música e tudo mais. Aí acaba todo mundo sendo abduzido, né, por uma nova ideia, uma nova, uhum, coisa que está crescendo, assim, de percepção, de olha, o caminho está indo por aqui, esse, uhum, novo trabalho e tal. Vamos, uhum, todos mergulhar nesse sentido, entendeu? Às vezes tem um que fica órfão, uhum, tal, e normal, uhum, na próxima virada você entra de novo.
Ele é contemplado.
É que nesse período também tiveram ali algumas carreiras solos, né? Vocês em paralelo também ao Titãs.
Sim.
Como isso acabou, gerou algum incômodo? Como é que foi esse... Ah, não, isso aqui é Titãs, isso aqui sou eu como artista.
Eu acho que isso justamente foi o que deu vazão ao que eu estava te falando antes. Quer dizer, uma produção que estava distante daquilo que estava rolando naquele momento na banda, cada um pôde colocar isso de uma outra forma. Uhum. Então, eu, por exemplo, fiz um disco em 94, que eu produzi praticamente tudo... todas as músicas e letras são minhas e tal. E no disco seguinte foi Vou Ser Feliz e Já Volto, uhum, que era uma brincadeira, uhum, né? Que não era exatamente voltada para a banda, que eu não estava, uhum, falando que eu vou ali ser feliz e já volto, né? Mas para a vida em si era um negócio assim. Mas eu achei divertido colocar esse título, porque ele é instigante.
Como é que foi pra você, Paulo, quando você lançou seu primeiro projeto solo? Rolou um estranhamento, assim, ou já era uma coisa que você queria muito fazer?
Era uma coisa que eu queria fazer, né? E como eu te falei, tem essa produção que a gente, né, paralelo, uhum, que são músicas que não se encaixam naquele momento específico da banda, né? E no momento específico da banda era o Titanomaquia, uhum, então que era esse momento que a gente está falando mais ácido,
mais cru, né?
Mais, uhum, cru, né? Mais distante assim de uma sonoridade, enfim, da MPB, do essas referências que são muito de cada um de nós também, uhum, né? Então eu fiz um disco totalmente acústico, né? Só de canções também, uhum, e tem muito da minha influência da música popular brasileira, né? E eu compus tudo no violão e tudo, então é muito, muito bacana, assim, é um disco muito legal e muito autoral, uhum, completamente autoral, quer dizer, eu sou inclusive produtor, uhum, né? Uhum. Esse primeiro disco, depois desse eu fiz mais dois, ainda paralelos à banda, né? Uhum. O Vou Ser Feliz e Já Volto. Uhum. E depois... Não, só mais um. Depois eu já tinha saído.
Seguindo aqui na linha do tempo da trajetória dos Titãs, depois do domingo veio o Acústico, né, de 97, sim, que é um enorme sucesso, tamanho sucesso que boa parte do público considera esse talvez o período mais relevante dos Titãs. Nesse podcast que eu te falei, o Nando falou que discorda, que ele, pra ele o período mais relevante é ali os primeiros 10
que
anos.
Que bom que tem esse podcast do Nando.
Ele fala que considera o período mais relevante os primeiros 10 anos com o Arnaldo. Pra você, qual que é o período mais relevante?
Eu acho que o Acústico é uma releitura desses primeiros 10 anos. O Nando tem razão. Né? O repertório... na verdade, olha só, agora nós estamos comemorando 40 anos com essa excursão, né? Uhum. Que está um sucesso incrível. O Acústico foi a comemoração de 15 anos da banda. Então foi um projeto especial de aniversário também, né? E quais são as músicas que estão nesse repertório? As músicas desses primeiros 15 anos, né? Uhum. Que estão contempladas ali. E grandes sucessos, na verdade, por exemplo, um sucesso como Pra Dizer Adeus, é uma música do primeiro dia, do segundo disco. Pra Dizer Adeus está no segundo disco e ela foi rearranjada para o acústico e estourou nas rádios e tudo mais. Foi um grande sucesso, né? Então, não tem razão. Vou ouvir o podcast dele.
É legal, vale a pena. A gente ouviu para, né, para estudar, para entrevista, porque ele conta bastante coisa do início de vocês, de toda
podres,
a trajetória,
né?
Da parte da coisa. Nem tantos, nem tantos. Depois dá uma olhada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade sobre o início da banda, vocês eram amigos de adolescente, assim, de adolescência. Eu queria saber um pouco como é que foram esses primeiros anos, assim? Como é que vocês se juntaram e falaram assim, ah, vamos fazer isso? Como é que foi uma primeira turnê, comparando a, tipo, essa agora turnê? Como é que foi esse...
Bom, assim, nós nos aproximamos por causa da música, né? E, inclusive, a gente, assim, eu sou da mesma classe que o Arnaldo Antunes. Então, a gente estudou 3 anos seguidos, né, na mesma classe e tudo. Então, a gente começou a compor músicas juntos, né? E foi muito bacana. E ao longo do tempo, então, a gente começou a conhecer outros caras que faziam músicas também. Ah, fulano compõe também, tem umas músicas. Ah, vamos chamar ele aqui, nesse movimento, a gente acabou se encontrando e ficou um monte de gente que compunha, tocava violão e compunha músicas. Toda essa gente foi meio se agregando e tal, né? O Marcelo e o Branco eram de uma classe mais nova do que a gente, né? E eles conheciam o Tony Belotto, que não estudava lá, mas que chegou através deles. E assim foi, né? O Sérgio Brito estudava numa classe para cima da gente, né? Com os mais velhos, né? Porque ele chegou do Chile e aí os caras fizeram uma análise do onde é que ele estava e tal, e resolveram que ele ia ficar numa classe mais velha. Ele reclama disso até hoje. Outro dia, numa entrevista, ele falou: é terrível você colocar uma criança com os mais velhos, que você vai apanhar.
Tadinho.
Enfim, aí ele veio com a... Ele estava muito mais na nossa turma do que na turma dele, né? E aí, então, essa turma foi começando a se conhecer melhor. A gente fez um projeto que foi, eu acho que o primeiro projeto bacana que nós fizemos juntos, que era uma fita, que nós falamos, vamos ter uma ideia, uma fita cassete, né, na época, e vamos gravar nessa fita, faixas com cada um, mas em homenagem à musa, à fita das musas. Então cada um tem sua musa, que era uma coisa muito mais fácil do tema, que eu, assim, sabe, quando você fez as músicas para sua namorada, uhum, ou para alguém que você, enfim, gosta e tal, são as musas. Então, a fita das musas. E aí gravaram, a gente gravou uma faixa com cada um, ou mais de uma, né? E foi a primeira vez que reuniu um repertório composto por cada um de nós, né? Uhum. Isso acabou levando a gente para o palco. Um certo dia a gente resolveu fazer um show, que a gente tinha um convite para fazer na Biblioteca Mário de Andrade. Se eu não me engano, era meio-dia, era um projeto que eles tinham lá, né? E fomos todos e levamos todo mundo da escola que tocava. Uhum. Era uma confusão total. Tinha 700 pessoas tocando, tinha muito mais gente tocando do que assistindo, né? A gente ficava se assistindo. E aí nesse show a gente pensou, vamos fazer um momento desse show que a gente faz uns galãs que tocam, a gente mesmo toca os instrumentos e assume uma espécie de banda, e essa banda e tal era o Titãs do Iê-Iê, né? Aí, legal, vamos fazer e tal. E foi a coisa mais legal desse show, e levou a gente então a pensar, vamos fazer um grupo, vamos se reencontrar para ensaiar mais aquele nosso set, aquele momento em que fica só a gente, vamos se encontrar só a gente? Vamos. E aí começou a banda, e respondendo agora a sua pergunta, os primeiros shows eram incríveis, porque não cabia no palco a banda. Os palcos eram pequenininhos, tinha que encaixar uma mesa para prolongar o palco, porque ficava de gente para fora, com o guitarrista pisando. Me lembro do Marcelo Fromer pisando numa mesa, porque ele não cabia no palquinho, e os sete no palco, né? Os oito, né? No palco.
Eu queria saber, para quem não viveu isso, esses anos 80, eu queria que você explicasse um pouquinho desse cenário dos anos 80. Assim, era uma década que o rock estava fervendo nesse período. Como é que o Titãs aparece? Assim, que era de diferente? Primeiro isso, número de integrantes na banda, que já era uma coisa fora do comum. Como é que foi esse momento?
Esse primeiro momento foi muito... foi divertido demais. Quer dizer, a gente era bem estranho, né? E pulava e tinha uns cortes de cabelo. E a gente tomou muito uns cuidados. A gente era criativo. Inclusive, a gente se preparou para ir para a televisão. E a televisão era o grande vitrine, né? O que aparecia na televisão começava a fazer parte do se você não fosse na TV, você não existia, né? Então, para existir, você tinha que ir à televisão e se apresentar nos programas de playback, que era uma coisa que você só tocava a música e você fingia que cantava e a música tocando, ou fingia que tocava, né? E aí a gente resolveu fazer coreografias, inventar umas coreografias e também vestir um figurino. Porque a gente falou, olha, a gente entra num programa de TV que tem um sujeito varrendo, um monte de gente dançando, né? Outro jogando bacalhau, o outro não sei o quê. O palco é lotado de gente. Se a gente entrar mais oito, e eles falam, quem é a banda? Né? Então vamos fazer um figurino que identifique. Quando entrar o grupo, você fala assim, olha lá o grupo, né? E aí foi muito bacana, assim, porque era... Isso foi tudo antes dos Menudos, hein? A gente arrasava nas coreografias, né? Isso está muito evidente, esse período todo, no documentário feito pelo Branco Melo, uhum, e o Oscar Rodrigues Alves. Uhum. A Vida Até Parece Uma Festa. Uhum. É um documentário que você pode assistir e vai ver todas essas cenas dos programas todos do início. É muito bacana a nossa coreografia. A gente é bailarino, olha...
No show rolou também esse...
Rola, toda hora rola, porque a gente continua pulando no palco, assim, e a gente agora está inventando novas coreografias acontecem no show, porque a gente fica dançando juntos e se divertindo, quase que não dá tempo, porque a gente fica tanto se divertindo, rindo um do outro e tal, e a gente acaba, e aí tem proposta de o sujeito faz um movimento, você faz um outro, e aí daqui a pouco você já está fazendo junto e tal. Então é muito bacana. Acho que isso continua acontecendo.
É. Daqui a pouco vai rolar o TikTok.
A gente está totalmente TikTok.
Naquela época, tem muita gente assistindo a gente que não era nem nascido nessa época. Como que era o rock na indústria da música, assim? As portas da indústria estavam abertas para novas bandas de rock? Como era bater nas gravadoras? Assim, qual que era a receptividade do mercado para quem fazia um som rock?
Olha, naquele momento, realmente, a gente teve uma... Foi muito interessante, foi muito bacana, porque existiu realmente um interesse, né, de ver o que estava acontecendo. E a gente sabia que tinha os olheiros, né? O Pena Smith, uhum, que é o sujeito que produziu o nosso primeiro disco, e é um cara fabuloso, que tem essa coisa de ir a campo, de assistir nessas casas, como eu estava te falando, aquele lugar que a gente estava tocando com o pessoal para fora do palco, uhum, e tudo, ir até lá, uhum, assistir, ver o que é a banda, né? Como é o repertório de cada banda e tal. O Pena é responsável pelo Ira também, pelo Traje a Rigor. Uhum. Aqui em São Paulo, ele levou para a Warner da época, uma grande gravadora, né? Várias bandas que foram lançadas pela gravadora grande e tudo. Então, isso foi fundamental para uma cena, levou essa cena do rock naquele momento para grandes gravadoras, que levou para a televisão e que deu, uhum, chance para a gente chegar ao rádio e tudo mais, né? Agora, com certeza, isso foi uma coisa pavimentada aos poucos, né? Uhum. Então, por exemplo, uma Blitz é muito responsável por abrir isso, botar um pé na porta e fazer sucesso no rádio, uhum, com uma banda de rock. Puxa, tal, né? E a gente ouvia a Blitz, falava, tá vendo? Dá para fazer uma banda. Uhum. Né? E eu que já conheci o Evandro desde o Trate-me Leão, né? do Asdrubal, uhum, trouxe o trombone, que era o grupo de teatro dele, né? E já era fã. Né? E, então, quer dizer, eu acho que foi um período muito bacana e percussor de tudo isso que aconteceu depois, uhum, uhum, mas realmente a gente teve esse momento importante das gravadoras, do interesse das gravadoras, né, esse movimento assim, com o que acontecia, com essa cena importante que aconteceu. Por isso, uhum, tantas bandas e tanta gente talentosa.
Uhum, uhum. Vocês começaram muito jovens e, como você contou agora, vocês viveram o sonho de viver de música junto com os amigos, viajando e ganhar dinheiro com isso. E dá pra ver que vocês se divertiam muito e gostavam muito do sucesso, né, da fama. Você acha que em algum momento vocês chegaram a ficar deslumbrados com o sucesso? Isso levou a alguma decisão errada em algum momento?
Não, vários momentos.
Conta pra gente.
Por exemplo, esse momento agora eu tô deslumbrado. A essa altura o sucesso subir a cabeça é demais, né? Mas acontece, mas é porque, né, acontece, você vê aquele estádio lotado, é uma experiência que não tem nada igual, assim, né? Uhum. E a gente sempre teve o pé muito no chão, eu acho. De não embarcar. Isso inclusive fez a gente ter uma trajetória tão interessante de dar as costas para isso. Uhum. A gente estava conversando aqui agora desse momento mais rock and roll, que ficou mais ácido, mais cru, que de repente não tinha música, uhum, não tinha a palavra amor, que de repente não tinha um violão, não sei o quê. Quer dizer, essa radicalização. Você dá as costas para o que seria o sensato, uhum, ou aquilo que é esperado para... Não, na rádio, para a rádio precisa tirar essa guitarra, precisa aumentar esse violão e não pode ter não sei o quê. Você simplesmente ignorar tudo isso e fazer um novo disco na contramão, vamos dizer assim, disso, é uma coisa muito, muito importante. Você não tem isso se você tiver totalmente preso a essa ideia do sucesso. Eu preciso fazer sucesso a todo custo, mas então eu tenho que me adequar, uhum, àquilo que está... justamente do não vou me adaptar. Uhum. É justamente aí que está o lado artístico da coisa. Né? Quando você toma o seu destino nas tuas mãos, uhum, e fala, não, o meu instinto, né, me diz que é por aqui que eu tenho que ir. A minha necessidade artística, né, de satisfação artística, de realização artística, manda que eu siga esse caminho, né? Uhum. Nesse momento. Uhum. Depois a gente vê o que acontece. Uhum. Aí você passa um momento realmente, você vê que não deu certo.
Acontece.
Ou não deu tão certo.
Mais importante é arriscar, né?
É, exatamente.
Nesse meio tempo também, vocês acabaram tendo um histórico com drogas e álcool. Vários dos integrantes falam abertamente sobre Sim. isso. Que impacto as drogas e o álcool tiveram nos Titãs?
Ah, eu acho que o impacto da saúde mental e física, né? Eu acho que esse é o grande impacto. E também das relações, né? Das nossas relações. A gente realmente teve problemas, como todo mundo tem, né? Nas relações pessoais, porque isso atrapalha muito, né? Se por um lado a gente se diverte, tem o lado social da bebida, por exemplo, né? Tem o excesso. Uhum. E a gente esteve muito exposto a esse excesso, porque a gente trabalha com alegria e com a festa alheia. Uhum. Né? A nossa é o trabalho, mas para todo mundo é uma festa toda vez. Né? E aí que mora o perigo. Uhum. Eu acho que demorou um tempo para a gente conseguir, cada um no seu momento, se desvencilhar disso, cuidar de si mesmo, né? Cuidar dos seus, se perceber. E a gente cuidou muito uns dos outros também. Em vários momentos diferentes, eu fui um que fui amparado uhum. Por eles e conversamos muito a esse respeito, né? E eu fiz tratamento e tudo mais. Então é uma coisa muito importante a gente ter gente ao nosso redor, né? Que ampare, que ajude, né? E que dê força pra gente poder sair desse emaranhado uhum. que de vez em quando a gente entra e fica preso, uhum. né? Uhum. Então eu sou muito feliz porque eu tenho esses amigos fantásticos.
Uhum. Falando em amigos, né? Epitáfio é disparada a música mais ouvida do Titãs. Existe talvez algum incômodo por ser Epitáfio e não uma música mais... rock and roll, mas...
Não, acho completamente compreensível, né? Porque é uma música melódica, que tem um refrão. Então, eu acho que a gente sabe que essas coisas, elas são muito, muito palatáveis, né? Elas têm tudo pra gente gostar, né? Você sabe que a música mais executada no rádio é Preciso Saber Viver, uhum. né? Por exemplo. Uhum. E isso é fantástico, né? E é uma música do Erasmo e do Roberto, né? E é é um grande sucesso, é um barato. É uma música que o Roberto nem cantava, né? E porque a gente inventou de cantar, voltou para o repertório do rei. Isso não é qualquer coisa, né?
Claro. Na época do lançamento, o Epitáfio acabou sendo muito associada à morte do Frommer em 2001 pela letra que fala, né, sobre aproveitar a vida enquanto é tempo. Muita gente viu como uma homenagem, só que ela foi feita antes, né? Foi. O Frommer até ajudou na composição. Em algum momento vocês pensaram em não lançar essa música ou em não trabalhar essa música para evitar essa associação?
Não, ao contrário. Eu acho que a gente talvez não tenha... Acho que talvez não pintou nem assim a percepção de que essa música ia ter uma ligação tão direta, uhum. né? Por ingenuidade, talvez, uhum. nossa, porque é óbvio que ela tem, porque o tema justamente uhum. é esse, né? Então não, então, quer dizer, a gente lançou, o disco estava completamente pronto e a gente teve um cuidado muito especial, assim, em relação ao repertório e ao projeto desse disco, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana, uhum. esse é o título do disco, né? E é o último que nós fizemos com o Marcelo. E o acidente do Marcelo aconteceu na véspera da gente viajar para o Rio de Janeiro com o estúdio já pronto para a gente gravar esse disco. Então, o disco estava todo completamente... A ideia do disco estava inteira fechada, uhum. né? E a gente teve o cuidado de falar assim, a gente não vai mudar nada, a gente vai fazer aquilo que a gente planejou uhum. fazer, porque o impacto foi tão grande e que a gente não sabia mais o que a gente ia fazer da vida.
Vocês não deviam nem ter cabeça para mudar aquela altura, né?
E aí a gente falou assim, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é se unir e gravar esse disco, que é o disco que ele queria gravar com a gente, e isso vai dar força para a gente e acho que a grande homenagem que a gente vai poder fazer por ele é gravar exatamente aquilo que ele planejou junto com a gente, que ele criou, todas as músicas que ele compôs junto com a gente, os arranjos uhum. que ele criou na guitarra dele, a gente reproduzir tudo e registrar isso tudo. Uhum. Foi o que deu força para a gente seguir em frente e depois de passar, acho que, se eu não me engano, a gente ficou 10 dias completamente sem chão, uhum. até que a gente realmente falou, vamos se encontrar no estúdio, com toda a dificuldade que a gente vai ter para registrar esse disco, a gente tem que fazer isso agora. Uhum. E aí fomos.
Ganha um significado diferente? Teve um significado diferente? Até a música mesmo? Se foi ressignificado?
O epitáfio?
É.
É, eu acho que ela você vê aqui no momento do show, inclusive aparece o Marcelo falando sobre a música, uhum. e dando ideias e tal, uhum. né? Querendo interagir, uhum. compor e tal. Então, eu acho que é natural, pela característica, pelo que a própria canção diz, né? Uhum. Eu acho que tem essa coisa da urgência da gente estar vivo e da gente se entregar, estar inteiro na vida, né? É o que a música diz, né? E, enfim, é o que a experiência diz também.
Você tem também uma carreira na atuação, uma extensa carreira, começou lá em 2002 com o filme Um Invasor, um filme incrível que colecionou prêmios. Como é que você descobriu o Paulo Miklos ator? Como é que foi essa descoberta?
Então, eu sempre gostei muito dos videoclipes, né? E fazer macaquices para a câmera e tudo. Então eu sempre fui, mesmo nas fotos, eu vejo as fotos do grupo, eu estou sempre atirado no chão, pendurado no lustre. Alguma coisa eu estou fazendo. E não é por acaso, né? Essa coisa histriônica, assim, eu acho que eu sempre tive. E o Beto Brandt, que é o diretor de O Invasor, acho que ele enxergou isso, né? E ele queria isso para o vilão do filme, que é um assassino de aluguel, né? E um cara terrível e tal. E aí ele me convidou, eu resisti em princípio, porque eu falei, olha, eu não sei, eu nunca criei um personagem, eu sei dançar no videoclipe, eu sei fazer isso, e no palco eu sei incitar o público, que é o que eu gosto de fazer muito, né? Mas o cinema, não, você vai dar tudo certo, você sabe fazer, você vai ver só. E aí eu fui, e aí realmente eu fui picado pelo bichinho da sétima arte, assim, porque é uma coisa maravilhosa. Eu me descobri, assim, descortinou um universo, assim, um horizonte novo artístico, assim, para explorar, uhum. né? E aí nunca mais eu parei. Cada trabalho é uma nova descoberta, é uma coisa totalmente diferente. E atuar é um privilégio.
E você foi de vilão de Carrossel a novela. Sim. Na Globo.
E o mais divertido é isso, é você poder variar, né? Você fazer personagens completamente diferentes, né? E isso é tão bacana. Você pode fazer o vilão, você pode fazer o mocinho, você pode fazer enfim, o padre, é o Carola que eu fiz na novela, né? No Sétimo Guardião. Né? E agora eu vou fazer a Dona Irã Barbosa. Uhum. Então é muito bacana. São possibilidades infinitas, né?
Como é que é esse seu trabalho de composição dos personagens também? E você fez também teatro? E como é que, e qual é a diferença do palco Titãs e para você, né? Quando você vai compor, qual que é essa, como é que você encara esse trabalho, essa preparação?
Não, olha, é uma experiência muito vertiginosa, assim, porque você entrar no palco e não ter um instrumento e não ter a música como um escudo para te amparar, e aquele silêncio, e você tem a história para contar e você é o instrumento, né? E a história é o teu refrão, é a música que você vai cantar, né? E aí você sentir o clima dilatando, o silêncio, né? Para preencher aquele silêncio o entendimento, como você faz, forma o entendimento do público, prestando atenção em você para você contar aquela história. É uma coisa assim fabulosa, é uma coisa totalmente diferente, é um outro universo e ao mesmo tempo é a base de tudo. É a base de estar no palco, é a mesma situação, é o palco, é o público, né? É você com uma história para contar, enfim, é uma coisa, uma experiência assim, que te transforma.
Você ficou mais nervoso na sua estreia no teatro ou na sua estreia nos palcos?
Eu fiquei mais nervoso na estreia do teatro. Eu pensava comigo, quando eu dava o terceiro sinal, eu pensava, mas por que que eu tô aqui? Por que que eu vim parar aqui? O que que eu tô fazendo aqui?
Mas deve ser uma sensação muito estimulante, né?
É
criativamente.
É muito bacana. Porque é muito humano, né? O teatro é um negócio de transformador mesmo. E naquele momento a gente está respirando juntos. Uhum. É a vida, assim, não tem outra matéria. Lógico que você pode ter um monte de coisas, de objetos, e hoje de tecnologia no palco, inclusive, uhum. né? Mas é muito artesanal tudo, uhum. né, no teatro. E eu estou louco para voltar a fazer teatro.
Fala um pouquinho desse teu novo projeto, o filme do Adoniran Barbosa.
O Adoniran Barbosa, o filme vai ser Saudosa Maloca, uhum. é do Pedro Serrano, o diretor, que teve essa ideia deliciosa de juntar os personagens das músicas do Adoniran Tomam Vida. Uhum. Né? Então, por exemplo, na música Saudosa Maloca tem o Joca e o Mato Grosso. Uhum. Né? E o Joca e o Mato Grosso são os meus companheiros de maloca enquanto eu estou contando a história com o Adoniran Barbosa. E aí tem a moça que foi atropelada, tem o Ernesto que convidou uhum. a turma para o samba e não apareceu, chegou lá e ele não estava. Né? Tem o samba, em tem o bar onde se encontram todo mundo. E ele, aí foi, isso foi se desenvolvendo, né, com todos esses personagens. Uhum. E está muito gostoso porque tem justamente as histórias das canções.
Muito legal.
E um pouco de biografia do Adoniran também tem, né, da ida dele ao rádio, a tentativa dele ser cantor de rádio, que ele queria ser. Né, e ele foi um grande sucesso, né, como charutinho, como humorista, uhum. né, num programa... de humor, que foi de muito sucesso em São Paulo, no interior. Ele viajava, fazia excursões e tudo mais, né? E depois ele criou esse personagem, o Adoniran Barbosa. O João Rubinato, que é o nome do Adoniran, né? Ele criou o Adoniran, esse personagem. Então ele mesmo é um cara que criou um personagem, uhum. né? Então você faz o personagem que ele criou, esse personagem que ele é e tal, e conta essa história.
Já tem previsão de estreia?
Olha, esse final deve vir na Mostra de São Paulo, uhum. a estreia e tal, uhum. e o ano que vem nos cinemas. Nós vamos fazer bastante barulho para divulgar.
Legal. Então vai ser meio que ao mesmo tempo, né? A segunda parte da turnê e a promoção do filme ali.
Vai ser um pouco ao mesmo tempo que o filme vai ser lançado na Mostra, uhum. e talvez, provavelmente, no Festival do Rio. Então os festivais acontecem simultaneamente. Agora no meio da batalha agora dos Alien Parks, uhum. dos Aliens, né? eu lancei o Homem Cordial, uhum. né? E aqui em São Paulo. Então, é assim, essa vida que eu pedi a Deus. Assim,
você ganhou um prêmio mesmo até, tempo. Né? Você chegou a ganhar um prêmio com ele de melhor ator.
Ganhei. No Homem Cordial eu ganhei o Kikito. Lá em Gramado. Então, é um filme muito bacana, assim. Uhum. Ele tá na Globoplay, uhum. então você pode assistir. Recomendo. Uhum. O Homem Cordial do Iberê Carvalho, que é o diretor.
O que você gosta, então, de viver de rotina, assim, é essa rotina... Sem pausa.
Sim, sim. É isso, eu gosto. Eu acho que... E dá tempo de fazer tudo, né? Uhum. É muito gostoso. Também tem um disco ao vivo que eu gravei agora no Blue Note, que uhum. é uma casa aqui em São Paulo, e que eu vou lançar no começo do ano também. Uhum. Depois que terminar a excursão, vem um disco ao vivo aí.
Legal, cheio de projetos. Paulo, conversa tá incrível.
Gostoso demais.
Foi ótimo. Mas tá acabando o nosso tempo. Super obrigada. Foi maravilhoso bater
agradeço,
esse papo,
gente,
com você.
Delícia. Obrigada pela... E venham aos shows. A gente vai estar aí pelo país inteiro rodando. Vai ser muito bacana.
Com certeza. Pra quem quiser rever a conversa, o G1 Ouviu vai ficar disponível no G1, no YouTube, no TikTok. Dica pros amigos. Quiser rever alguma parte também. É isso. Daqui a pouco a gente tá de volta. Até mais.
Até mais. Até mais.